Eu queria parabenizar os autores desta sessão porque nos possibilitam lidar com arquitetos e urbanistas que são tão importantes para a construção da nossa felicidade. E eu aproveito esse momento para dizer ao Haroldo, que se despede do Conselho e que fundou o Conselho, a importância do Conselho para dar visibilidade aos arquitetos, a importância do Conselho para fazer esse recorte, e que os arquitetos não podem ser representados, penso eu, porque fazem atividades completamente diferentes, pelos engenheiros. Os arquitetos têm o seu próprio corpo. Lembro do Cícero, que lutava muito para que nós tivéssemos na Caixa, eu sou empregada da Caixa, tivéssemos na Caixa mais arquitetos. E a Caixa tinha uma teimosia de convocar e chamar engenheiros e não arquitetos. E nós dizíamos, não, mas quem entende da cidade? Quem entende da cidade? Se nós temos uma empresa que é a maior articuladora de políticas públicas de todo o Brasil, e se temos uma empresa que lida com as cidades e que organiza a moradia, que é a construção da própria cidadania. E a moradia não é apenas a casa. A moradia ela está inserida em um espaço, em um território. Este território ele é pensado e ele é planejado pelos arquitetos e os urbanistas na construção de cidades, para que nós tenhamos o direito à cidade. Penso que nós temos direitos que são direitos muito contemporâneos e direitos que não estavam tão delineados algum tempo atrás. O direito de ser, o direito de amar e o direito à cidade. E o direito à cidade, a um chão, a um território, ele assegura o direito de ser e o direito de amar de uma população. Portanto, nós estamos falando dos profissionais que lidam com a construção dos espaços, a construção de uma cidade, e que lidam não apenas com a moradia, com a obra concreta, mas como a moradia, que é um direito fundamental constitucional, ela se interliga e se engancha com outros direitos. O direito de se movimentar, o direito à educação, o direito à saúde e tantos os direitos que o ser humano tem, posto que nós temos essa característica de termos os direitos interrelacionados, universalizados e, ao mesmo tempo, uma humanidade que só se reconhece na liberdade com o outro. Quando a gente diz a nossa humanidade só se reconhece com o outro, nós estamos falando que o outro, os espaços públicos, são coisas de arquitetos e urbanistas, a construção desses espaços. Os espaços onde nós, com o outro, com a alteridade, nós possamos definir as nossas identidades, o direito de ser. E, ao mesmo tempo, possamos, com o outro, exercer o direito de amar. Portanto, nós estamos falando de quem constrói e planeja uma cidade e quem, portanto, tem um contato direto com a alma desta cidade. Com a alma da cidade. Arquiteto, urbanista, lida com o imaginário, lida com os símbolos e lida com esta construção onde tem uma centralidade o ser humano. A centralidade não é a obra. Por isso que eu digo e dizia para o Haroldo, não tem arquiteto anônimo. Ele estar ali. Na construção dos espaços, ele estar ali, na construção de uma cidade. E nós, portanto, temos uma compreensão da importância da construção do Conselho e do trabalho que o Haroldo fazia, e que se despede, mas se despede nada, não se despede nada. É, sai do Conselho, mas continua todas as vezes que se fala sobre o direito à cidade e a construção de uma cidade que harmonize o conjunto dos direitos do ser humano para que nós possamos reafirmar a nossa humanidade. Que, como disse, se constrói na liberdade. Como é possível pensar uma liberdade sem se pensar o espaço que se constrói, o espaço que seria de todos os espaços urbanos? E digo isso porque nós estamos aqui no Distrito Federal E Brasília, Brasília foi construída diferente de outras cidades. Sabe por quê? Porque surgiu das mãos de arquitetos e de urbanistas. Porque a maior parte das cidades brasileiras, elas foram construídas em grande medida como extensão das propriedades. E por muito tempo, os donos das propriedades também se sentiam donos da cidade. É nesse país que não fez o luto do colonialismo, onde o dono da terra se sentia também dono dos trabalhadores, das mulheres, das crianças. E nós estamos aqui numa cidade que foi construída como fruto de um projeto nacional e que trouxe brasileiros e brasileiras de todos os cantos do país para transformar o barro vermelho no traço mágico de Lúcio Costa. E Lúcio Costa, que está presente todas as vezes que nós pisamos, que nós andamos, todas as vezes que a gente reconhece as escalas, a escala bucólica, a escala monumental, a escala gregária, enfim, quando nós reconhecemos as escalas residenciais, as escalas que fazem parte do Distrito Federal. Eu fico pensando muitas vezes que Miguel Ângelo, quando fez, me parece que Pietà, ele, quando terminou a sua obra, ele disse, parla, parla, é como se falasse. Mármore falando. Eu tenho a impressão que Lúcio Costa, ao construir Brasília, deve ter dito voa, voa. Mas não é o voo de um avião. Também dizia isso Lúcio Costa. Brasília não é um avião. Brasília é uma borboleta, porque tem a leveza de uma borboleta e é fruto de uma metamorfose como é a borboleta, pelas mãos de um urbanista, pelas mãos de arquitetos, pelas mãos de Oscar Niemeyer e de Lúcio Costa, que Lúcio Costa dizia, a cidade ela tem que ser funcional, mas ela tem que ser lúdica. E pense, que me perdoem os engenheiros, se os engenheiros iriam pensar que os prédios teriam que ter 6 andares para as mães escutarem a voz dos seus filhos, o chamamento dos seus filhos nos espaços públicos, nos espaços onde o céu é o limite. Isso é Brasília, o céu é o limite, onde você se depara todo o tempo com o horizonte e percebe como somos ilimitados. Onde você vê, porque a cidade não está impedida de ser vista, porque ela tem pilotis. Então, portanto, quando nós estamos aqui comemorando o dia dos arquitetos, dos urbanistas, lembrando o nascimento de Oscar Niemeyer e comemorando o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a sua existência, nós estamos comemorando profissionais que todos os dias fazem o luto das casas grandes e senzalas, porque todos os dias pensam coletivamente os espaços urbanos para que nós possamos ser felizes. Portanto, são espaços, são profissionais que usam a régua e o compasso para construir a felicidade. Essa regra e compasso que aqui foi falada, como regra e compasso da música de Toquinho, mas da música de Gilberto Gil, e ela me dizia de Djavan também, tantos poetas. E tem um quê de poesia? Tem um quê de poesia na construção dos espaços onde se dialoga com a nossa humanidade, com o coração pulsante, com o imaginário de uma cidade. Portanto, se queremos construir o direito à cidade, que possibilite o direito de amar e o direito de ser, chamemos os arquitetos e urbanistas, porque eles têm a régua e o compasso, e têm uma profissão e o caráter técnico para transformar em espaços a nossa própria felicidade. Por isso, a minha alegria grande de estar aqui. Haroldo, você que sai do conselho, mas nós todas e todos sabemos, você não vai sair de fato. Não vai sair de fato, porque nós vamos te puxar e você vai embora do conselho, mas o conselho não sai de dentro de você e você não sai de dentro do nosso respeito e da nossa admiração. Parabéns para os arquitetos e para os urbanistas do nosso Brasil.